Paraná em Rede está de volta.
A Prefeitura de Toledo, no oeste do estado, desenvolveu um projeto em parceria com os produtores rurais para levar asfalto à zona rural. A Prefeitura arca com 70% do custo total da pavimentação asfáltica e os moradores se responsabilizam pelos 30% restantes. Confira no quadro Bom Gestor Público.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Pensando em melhorar a sensação de segurança no transporte e a qualidade de vida dos moradores da cidade, o município de Toledo, no oeste paranaense, criou em 2015 o Programa de Pavimentação Rural. Por conta da qualidade do solo e a sua topografia, o município é um dos maiores produtores de grãos do estado. Esse cenário reflete no tráfego diário de diversos caminhões cargueiros, bem como de máquinas agrícolas. A iniciativa realiza o revestimento asfáltico de vias rurais por meio de parcerias entre produtores e a Prefeitura Municipal. O técnico da empresa de desenvolvimento urbano e rural de Toledo, Rodrigo Bortolotto Salles, comenta que o programa de pavimentação rural é o que tem dado mais resultados no campo.
É o programa que mais tem dado resultado no campo. Ele facilita o escoamento da safra, a entrega dos insumos agrícolas, também como o município tem produção de aves, suínos e peixes, toda a alimentação e todo o escoamento desses animais do campo para a cidade é feito através de ruas pavimentadas. Isso tem trazido benefício tanto para quem mora no campo, que não passa mais pelo problema de estradas que não dão escoamento para sua produção, como para a cidade que tem no campo a sua base de comercialização.
O projeto funciona no sistema de 70/30, ou seja, a prefeitura arca com 70% do custo total da pavimentação asfáltica e os moradores se responsabilizam pelos 30% restantes. A comunidade recebe o carnê para efetuar os pagamentos e depois de quitado o valor integral, as obras começam. César Paludo, morador de Toledo, comenta que os serviços foram realizados de maneira rápida e com boa execução.
Na estrada onde a gente teve o serviço da prefeitura, a gente pode dizer que os serviços foram executados de maneira rápida. Houve a preparação do solo, compactação, colocação de pedra, asfalto e a sinalização. Enfim, foram serviços muito bem executados e dentro de um prazo já pré-determinado. Ficamos satisfeitos com o serviço.
Os bons resultados do projeto o levaram a conquistar o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito Lúcio de Marche parabeniza o prêmio por motivar o trabalho que vem sendo realizado em Toledo.
Eu quero parabenizar por essa premiação. E, sem dúvida, isso motiva ainda mais, vem coroar um trabalho que nós estamos desenvolvendo em Toledo de pavimentação rural, porque vem fazer com que o cidadão resida no campo com prazer, com satisfação e com orgulho, e não por castigo. Então, quanto mais estrutura você leva no campo, o cidadão acaba, com novas tecnologias, produzindo cada vez mais, diminuindo lá o êxito rural.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas coroadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio, Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Todo mundo sabe que é importante se hidratar no verão, mas você sabe como fazer isso? Confira as dicas do Dr. Luiz Nicolodi.
Cuide-se!
Vim falar para vocês hoje sobre, claro, um assunto que no verão é um tema obrigatório, que é o fato de no verão as temperaturas aumentarem, a gente fica muito mais exposto ao sol, então a gente pega essa exposição solar muito mais e muitas vezes a gente está mais exposto, estamos na praia com menos roupa porque é calor, então a gente pode ter algumas consequências dessa exposição exagerada ao calor. A principal consequência que as pessoas às vezes deixam de lado, não tomam cuidado, é a questão da desidratação. Então, desidratação é mais comum do que a gente imagina. Desidratação não faz só aquelas pessoas que têm diarreia, que têm, que estão vomitando. Não são só essas pessoas que podem ter desidratação. Você aí que toma pouca água, que toma 2-3 copos de água por dia, você provavelmente tem sintomas de desidratação. E no verão isso tudo tende a piorar, porque nós acabamos suando mais, então evapora muito mais água do nosso corpo, a nossa pele pode ficar seca, o nosso intestino pode não funcionar, a gente pode sentir instabilidade em várias funções do corpo, mais dor muscular, mais canseira, mais peso no corpo, enfim, uma série de sintomas podem surgir com a desidratação. Então a regra é: tenha uma garrafinha d'água perto de você o tempo inteiro, vai bebendo golinhos em golinhos, de pouquinho em pouquinho, né? A gente no final do dia conseguiu ingerir bastante água. E então em torno de pelo menos uns 2 litros d'água, 10 copos d'água cheio de 200 e poucos ml, é bem importante para a gente manter o nosso nível de hidratação. Aí às vezes as pessoas perguntam: ah, doutor, mas pode ser refrigerante, pode ser suco? Olha, o melhor é a água. A água que hidrata para valer, porque sucos, refrigerante, nem vou comentar, porque é extremamente ácido e açúcar, e na verdade não vai gerar muita hidratação. É extremamente concentrado de química. Mas mesmo no suco, a água que a gente coloca no suco, vai ter ali as substâncias do suco. Isso não vai gerar uma mesma hidratação do que tomar água. A água é fundamental. Ah, mas eu não gosto de água. Aprenda a gostar, porque sem água não vai ter vida, né? Nós somos 80% água no nosso corpo. Nós precisamos fazer essa limpeza diariamente. Então, beber água é um hábito saudável e precisamos acostumar a beber água todos os dias. Daí, outros cuidados também em relação ao verão. É claro, o protetor solar, principalmente do sol ali entre as 10 até as 3 da tarde. É importante usar um protetor solar, pelo menos no rosto, no pescoço, acima de 50, né? De 50 para cima, o fator de proteção solar. E no corpo, se a gente ficar mais exposto do que 20, 30 minutos, também é importante passar protetor solar, pelos riscos do câncer de pele, pelos riscos que tem essa exposição solar contínua. Então isso é bem importante. Também usar um chapéu, um boné para proteger o rosto e o pescoço, que são as áreas mais acometidas pelo câncer de pele. Então é bem importante também tomar esses cuidados. Então, hidratação, passar seu protetor, saber o horário certo de sair, né? Não sair lá no meio-dia, uma hora da tarde, que realmente o sol vai estar muito quente. E fazer exercício, porque a pessoa que é sedentária tende a não ter tônus vascular. A pressão abaixa, dá vontade, tem tontura, dá vontade de desmaiar. Então é importante a panturrilha, a coxa, os pés estarem fortalecidos, fazer exercício, né? Mesmo no verão, para manter o tônus vascular. E claro, respeitar os horários de refeição e de sono, descansar. Se sentiu que está muito calor, que está com aquela sensação de estar com o corpo mole, vai para um lugar com sombra, com mais frescor, que as coisas vão se ajeitando, né? Então o corpo vai se adaptando àquele ambiente. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família, estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Atletas de alto desempenho participam de um estudo sobre sua morfologia no Paraná. Os dados são usados por treinadores e ficam disponíveis para outras pesquisas na área de saúde e esportes. Acompanhe na reportagem de Amanda Iargas.
Um estudo vai mapear a morfologia de jovens atletas do estado. A iniciativa é uma parceria do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, o IPCE, e da Universidade Estadual de Londrina. Os atletas pesquisados têm entre 15 e 18 anos e fazem parte de equipes de alto nível. Diretor do Instituto e professor da Universidade, Antônio Carlos Dourado, explica como conduz a pesquisa.
A gente cruza essas três informações: composição corporal, força de membros inferiores, força de membros superiores. O estudo é esse. Hoje a gente já tem aproximadamente 500 atletas dos Jogos das Juventudes avaliados. Nós começamos em 2017. Agora a gente está ampliando principalmente para modalidades individuais, porque a gente tinha muito atleta de modalidade coletiva. E agora a gente está focando natação e atletismo para aumentar o número desses atletas.
Técnicos de várias modalidades já estão utilizando esses dados em avaliações de desempenho e planejamento de treinos. Vinícius Carvalho é responsável pela equipe de natação de Londrina e monitora seus atletas por meio dessas medições.
A gente sempre busca entender quanto que eles estão evoluindo ou não evoluindo, baseado no programa que a gente está realizando. Então, por isso que essas medidas dessas coletas são importantes nesse sentido de entender se o programa do treinamento que a gente aplica nos atletas ele é efetivo ou se ele está com algum problema ou algum ajuste que precisa ser feito.
Segundo o diretor, além de dar apoio aos técnicos, o estudo vai ainda embasar pesquisas em áreas relacionadas à saúde e desempenho esportivo.
A gente prima por estimular o estudo com atletas, pesquisas com atletas, e essa foi uma oportunidade que nós abrimos. Então nós temos vários estudos sendo desenvolvidos. Tem o pessoal da Universidade Estadual de Maringá, da Federal do Paraná, que fazem estudos diferentes. E a gente, olhando essa oportunidade, acabou construindo esse projeto que acabou virando dissertações de mestrado, tese de doutorado, e a gente vai.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.